Você está ouvindo Sete Pontos.
Olá, de volta com Sete Pontos. Deixa eu mandar um beijo para a Luciana, que acompanha a gente aqui pelo Facebook. Só vi agora, Lu. E para todo mundo que está acompanhando ali a gente. Tanta história bonita, né, gente? De que chegou lá por um, de um jeito e foi pelo outro. Eu já contei aqui a história do meu filho André, que era físico, professor de física, totalmente ciência. E daí foi no terreiro, eu lá na gira do Pai Renato, ele foi, um dia convidei ele e a minha norinha, né? E eles foram só assim do tipo, ai, vamos lá dar uma força pra mãe, né? Aí ele foi. Eu falei, e daí, filho? Ele falou, mãe, acho muito lindo, sabe? O que você tá fazendo, o que você encontrou, mas pra mim tem isso aqui, nada a ver. Resumo da ópera, está lá, é samba da gira. E aí a minha norinha entrou, se encontrou, achou lindo, entrou, e a gente sempre brincava uma com a outra, falou, um dia a gente vai ver o André de branco aqui. Ele falava, não vai, eu amo vocês, mas não, mãe, não. Enfim, mas o que aconteceu, Pai Jackson, ele um dia tava lá tomando passe. E ele tava tomando passe, ele falou, pra ele tudo era muito explicado cientificamente, ele não sentia nada. Tava tomando passe, a mão dele começou a mexer, ele chegou um caboclo na frente dele, ele cumprimentou o caboclo e não sei o que, ele falou, e eu olhava pra minha mão e dizia, o que eu tô fazendo?
Mas é.
E o que tá acontecendo aqui? Mas eu não quero fazer isso. E foi cumprimentando os caboclos e, enfim, e aí a entidade veio e tomou conta.
A minha mão tá com vontade própria.
Exatamente. E aí você não tem como negar, né? Você tá lá, cético, e a coisa acontece. E daí ele falou, ah, não, então peraí. Naquele dia, foi muito engraçado. Falou, naquele dia ele saiu, a minha linha continuou na gira, porque ela já era parte da corrente. Ele foi na secretaria lá no Pamareco, eu quero entrar na gira, como é que eu faço? Que agora, porque se isso existe... Quando ele voltou, ela encontrou ele no meio do caminho. Onde você foi? Fui na secretaria fazer o quê? Já entrei na gira, já me inscrevi, já vou... Assim, né?
Como é mágico, né?
Como é mágico. E tá lá feliz, é samba. E outra coisa, é meu filho e a minha nora, e eles estão no Pai Maneco, na gira do Pai Renato, e eu estou no Terreiro Filhos do Sol, na gira do Pai João. Então, de novo, aquela história. É da mesma família, precisa estar no mesmo lugar? Não. Cada um na sua vibe, na
cada
sua vibração.
Cada um feliz no lugar que está.
Isso, e a gente troca muito, enquanto as histórias da gira, e é maravilhoso. De vez em quando eu vou lá na gira deles, de vez em quando eles vão na minha, e tá tudo certo. E a gente se ama. É
isso
lindo.
Aí.
É, a gente tem mais um recado para vocês, para a gente voltar aqui para a próxima história do Pai Jackson.
Oi, público da Rádio Sete Pontos. Aqui é a Lânia, condutora da cerimônia do Temascal. Tô passando aqui para convidar vocês pro ritual de primavera, que vai ser um ritual de florescimento do coração, de abundância e de prosperidade para essa nova estação que tá chegando aí pra gente. Tá bom? Mais informações sobre o Temascal, tem um videozinho no Instagram sobre o ritual do Temascal e como ele é divisor de águas na vida de uma pessoa. Grande abraço.
Gente, Delânia já esteve aqui, a gente falou sobre o Temascal, ela veio aqui com a mãe Lu da Oca do Índio Urubatã. Gente, vocês precisam conhecer a Oca, coisa fofinha, é uma Oca de índio mesmo, desse tamanhinho assim, a coisa linda, de uma energia maravilhosa. E ela já falou sobre o Temascal, acontece lá, né, na chácara, que não sei se você já conhece, mas Temascal, aquela das pedras quentes e tal... Ouçam a entrevista que a gente tem aqui no nosso Insta do Sete Pontos, e vai ter uma nova cerimônia agora, então tá todo mundo convidado, entrem lá, assistam a entrevista, vejam se fala o coração de vocês, se vocês sentem essa energia e participem. Eu acho maravilhoso. Isso é outra coisa, né, Pai Jackson, que a gente fala muito da Umbanda. Como a Umbanda abraça tanta coisa, a Umbanda tem ali as ervas, tem o benzimento, tem o fumo, tem o cigarro. Como tem tanto terapeuta em gira de Umbanda, né? É reikiano, trabalha com mesa radiônica e se encontra na Umbanda justamente por essa pluralidade, na verdade, que a Umbanda tem, né?
A liberdade que a Umbanda dá, das várias culturas.
A gente tem tanto terreiro que tem gira de cura, e daí você vai numa gira de cura e você vê lá que vem um mestre do Oriente, vem um irmão das estrelas, vem um médico, às vezes doutor Bezerra de Menezes, vem freira, né?
É, hindu.
Hindu, é tudo, é aberto.
É aberto. É erê, preto velho, caboclo.
Todas as linhas, todo mundo que quiser por isso que eu falo aqui.
A linha do Oriente, por si... A linha cristalina, tá tudo ali.
A própria linha do Oriente já é uma linha extremamente aberta, né? Você vê todo mundo ali.
Tem. Todo mundo e quanto mais tiver, melhor.
Uhum.
Então é aberto. Venham todos.
É. Isso é maravilhoso.
Essa liberdade é muito bom, né?
É. É isso, então. Então, se quiserem participar, entra lá no Insta, a Oca do Índio Urubatã, no Insta dele. Se você não segue ainda, começa a seguir. Lá já tem as informações também, tá bom? Bom, quero saber a mesma história, então, que essa achei sensacional. Imagine que honra, gente, você se encontrar com seu pai de cabeça, lá na cachoeira, na pedra, receber o elemento.
Então, aqui tem a história de praticamente todos os espíritos que se apresentaram em trabalho comigo, uhum, né, através da minha mediunidade. E isso é muito, muito fantástico, né? Eu agradeço todo dia esses espíritos de luz que me escolheram e me deram essa honra de estar trabalhando com eles, né?
Uhum.
Porque a gente pensa assim, voltando lá para o passado, dizendo assim, não sou digno. E aí, de repente, você tem uma orbe toda, né, uma egrégora, a teu favor, te ajudando nessa missão, você tem que agradecer todos os minutos da tua vida, né?
Será que todo médium passa por isso? Eu me pergunto todo dia, quem sou eu na fila de Aruanda para trabalhar com um espírito tão iluminado, para estar aqui fazendo esse trabalho, para estar fazendo qualquer coisa, né? Fazendo transporte, dando comunicação, enfim. Será que a gente tem isso a vida toda?
Então, comigo foi assim. Então, por eu ser muito assim, metódico,
uhum,
tipo, acredito pouco quando eu ver uma história do teu filho.
Uhum. É.
Tipo, eu não tenho essa capacidade.
Uhum.
Né? Eu incorporar? Não, não é assim.
Uhum.
Não quero, não sou, não me pertence. Eu não pertenço.
Uhum.
Então. Alguns precisam desse empurrão. E comigo sempre foi no empurrão.
Então,
quem lê o livro vai ver.
Ah,
sempre
tá.
Foi no empurrão.
Que bom ouvir isso.
Sempre foi no empurrão. Tipo,
uhum,
o filho do Xangô é muito do... Eu não vou colocar o pé na frente porque eu não sei se o terreno é seguro.
Uhum.
Então ele arrisca o dedinho, né? Aí coloca o pé inteiro, uhum, aí se tiver seguro mesmo, se bota o outro pé. Aquele ditadozinho que a gente ouve desde de criança, né? Macaco gordo não pula em galho seco, né? Então o filho do Xangô é assim, ele,
uhum,
é. Né? Não, se eu tiver dúvida, eu não faço.
Entendi.
Não sei se tem algum outro filho do Xangô que é diferente, mas eu sou assim.
O problema é que na Umbanda tudo é muito sutil.
É, então assim, precisa dar certeza. E eu fui tendo essa certeza. E todos os espíritos que eu tenho esse prazer de trabalhar fizeram essa comunicação comigo.
Entendi.
Fizeram essa comunicação comigo.
Uhum.
Né? A história do seu, que eu queria contar, é do seu Cobra Coral. A gente tem aquela ideia do desenvolvedor, né, do espírito desenvolvedor.
Uhum.
Então, nas giras de desenvolvimento, lá em São José, lá, né, no Santuário das Almas, a gente tinha gira de desenvolvimento toda semana, toda quinta-feira. E eu recebia as vibrações e tudo, né? Quando era linha de Oxóssi, eu sentia as vibrações e era assim, muito... Falava muito alto, muito alto, muito alto. Que era linha de sete flechas. Muito alto.
Eu faço sete flechas.
Mas assim, né, dentro de mim e tudo, né? E eu fiquei tão curioso com aquilo, e eu já estava recebendo e tudo, né? Curioso com aquilo. E eu fui e falei com o Pai de Santo, Pai, preciso falar com o senhor. Daí ele falou assim, pode ser sábado antes da gira? Isso foi na quinta-feira, né?
Uhum.
Falei, pode. Eu estava cansado já também, né? Falei, não, pode ser. Então vem a tal hora que a gente conversa. Falei, tá bom. Daí, quando eu cheguei... Mas não falei nada pra ele. Quando eu cheguei lá, ele falou, você quer falar do Sete Flechas?
Ah.
Eu falei, sim.
Uhum.
Como é que o senhor sabe? Que você quer perguntar? Falei, é isso mesmo? Eu tô maluco? É coisa da minha cabeça?
Oxi.
É uma autoindução? O que que é isso? Ele falou, não, você está incorporando, olha só a palavra, está incorporando um falangeiro da linha de sete flechas.
Uhum.
Tá, beleza. Quando ele disse isso, eu já pensei, né? Vai firmar com esse nome, se é um falangeiro,
uhum,
ou um homem parecido, sei lá, alguma coisa parecida, né? Beleza, tranquilo. Aí, tive o desdobramento. com o seu caboclo cobra coral. Ele saía de um rio, saía da vegetação do rio, e aí na frente dele tinha muito, ele trabalha muito com bicho peçonhento, né? Cobra, lagarto, aranha, escorpião, esse bicho peçonhento, né? E os bichos vinham na frente dele. E ele chegou perto de mim, grandão, né? Chegou perto de mim com uma cobra enrolada, outra na cintura, na mão, e olhou assim pra mim, olhou pra baixo, enorme, né? Olhou pra baixo e falou: eu sou o caboclo cobra coral. A partir de hoje eu vou trabalhar com você.
Ué?
Caboclo Sete Flechas estava te desenvolvendo. A partir de agora eu vou assumir. Sou eu que vou firmar ponto.
Então
na
muda.
Próxima, na próxima sou eu que venho. E aí eu fiquei com aquilo, né? Não, preciso falar com meu pai de santo, né? Liguei no dia seguinte, já liguei pra ele. Falei: pai, preciso conversar com o senhor. Ele falou: é sobre o cobra coral?
Ai, eu amo.
Eu falei: é, como é que o senhor sabe? Amo. Ah, ele veio aqui.
Nossa.
Ele tinha muito disso, sabe? Igual o pai Fernando. Ele tinha muito disso, sabe?
É sobre, ah, eu queria tanto ter conhecido o pai Fernando, aqui. Gente.
Ele já veio aqui, a gente já tá sabendo tudo, é isso mesmo. Falei: tá, e o que eu faço agora? Eu falei: não, você não faz nada, você é só cavalo. Você não faz nada, quem faz é ele.
Só aceita.
Você
só
é
segue.
Só instrumento, canal, aceita. Você é o canal ao qual ele vai trabalhar na Terra. Nós somos isso, nós médiums somos isso. Nós somos canais. E deixa ele que faça.
Que sensacional.
Assim, aí ele chegou, pediu tábua, riscou tudo, passou, foi lá pra frente com o seu Guaraci, que era o chefe da linha lá. Não, tá tudo certo. E pega já a guia dele, já deu receita de guia, assim.
Que maravilha.
E a partir de então, o seu Sete Flechas, esse falangeiro, acabou virando um padrinho. De vez em quando ele aparece no terreiro. É fantástico. A energia dele é.
Ah,
de vez em quando ele aparece.
É maravilhoso.
De vez em quando ele aparece.
Eu tenho uma parte, mas eu sou cobra coral também. Mandar um abraço pros médios, né? Pro Kaique. Eu falo pro Kaique: Kaique, eu gosto de você, mas eu amo mesmo essas sete flechas.
Ele é tão carinhoso, né?
Assim, ele é muito, meu Deus, ele é muito querido,
é
muito amoroso.
É um dos caboclos assim, mais carinhosos que eu já vi.
Mas seu sete flechas é o Oxóssi, né?
É o Oxóssi.
É.
É o Oxóssi, mas é um assim, dos mais carinhosos que eu já vi, assim. Os outros também são, né? Mas assim, o acolhimento, ele, né? Ele é mais...
Coisa linda, seu Sete Flechas. Dá até um calorzinho no peito aqui de lembrar dele. Que coisa linda. Então, porque muitos médiuns dizem isso às vezes, assim: ah, mas eu achei que era tal entidade. E daí fico em dúvida. Porque assim, não, pra mim sempre foi, como você, por exemplo, sempre foi seu Sete Flechas. Daí quando desce, risco o ponto, bota uma cobra ali e não tem flecha. E aí então, o médium fica em dúvida com relação à mediunidade.
Exatamente. Então eu acredito que é por isso que os espíritos que trabalham na minha coroa fazem isso. Fizeram
isso. Confirmar.
Eles vêm e confirmam: ó, é assim, não é coisa da tua cabeça, não. Então, essa coisa da viagem astral é sempre foi muito. Muita viagem, muita doutrina extracorpo.
Mas isso é uma coisa que você tem natural? Ou você
é natural,
trabalha pra.
Não, é natural. Nunca precisei fazer nenhum tipo de ritual ou estudo sobre isso. Eu estudei depois para saber como que funcionava isso, né? Mas sempre foi natural.
É, então, tem coisas que são naturais, são mediunidades.
Tem coisas que a gente não precisa aprender, né?
É que
já vem, né?
Você já veio preparado. E isso é outra coisa que eu quero te perguntar. Você acha que os pais de santo já vieram com esta missão, ou você pode no meio do caminho desenvolver, querer ser pai de santo, abrir um terreiro?
Então, eu tenho uma opinião muito minha sobre isso. Muito minha. Assim como um padre vem destinado a ser padre, tá no caminho dele, né? Um sacerdote de Umbanda, pai de santo, também vem determinado. Eu acho que está escrito nas linhas do destino dele.
Uma coisa que então, já foi decidida antes.
Então,
né?
Esse querer, eu acho que é muito material.
Pois é.
É humano. O querer é humano.
Você está ouvindo Sete Pontos.